Meu filho amado, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Há um lugar em que as pessoas que vivem no exterior procuram quando vão à Coreia. Quando vão para aquele lugar, ficam bem contentes e desejam permanecer mais tempo lá. É a zona de Wi-Fi, onde é possível usar a internet sem fio a uma certa distância do roteador. Na zona do Wi-Fi, é possível estar conectado. É possível conversar olhando o rosto dos familiares que estão na África e também é possível receber informações importantes dos amigos que vivem nos Estados Unidos. A palavra de Deus nos é dada como um roteador para que possamos conectar com o amor de Deus. Tudo que é meu é teu. Deus Pai, meu Pai, meu Pai que me diz, tudo que é meu é teu. Pai, na zona de Wi-Fi somos teus filhos para desfrutarmos do teu amor à vontade. Descanso em paz, debaixo de suas asas, com coral graça. Hoje, entraremos em Romanos capítulo 4. O evangelista Carlos, da Igreja Boa Notícia de São Paulo, está aqui conosco. Tudo bem, evangelista?
Olá, Luciana e caros ouvintes. Muito prazer estar aqui com vocês novamente.
Então vamos lá, em Romanos capítulo 4, parece a biografia de Abraão. Até o capítulo 3 falava detalhadamente sobre as obras da fé, mas de repente mencionou Abraão. Acho que ele é um personagem simbólico para os judeus, não é?
É sim, Luciana, porque ele foi o patriarca do povo judeu. Ele recebeu a bênção de Deus e a promessa que a sua descendência será abençoada. Ele já tinha idade avançada e a sua esposa também era idosa e não tinham filhos, mas receberam a promessa de Deus. Abraão tinha 100 anos e a sua esposa tinha 90 anos quando ganharam a Isaac. Então, esta descendência é de grande valor ao povo de Israel, não apenas por ter sido Abraão chefe de um clã que se tornou uma grande nação, mas principalmente pelo que essa descendência significa em termos espirituais. Ser descendente de Abraão é ser herdeiro de um pacto com Deus. É fazer parte de uma história cheia de significados e de uma importância crucial para o destino da humanidade. Daí Abraão ser uma figura de proeminência inquestionável.
No capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo disse: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus. Esta parte é um pouco vaga. Eu gostaria de saber de qual forma ele creu em Deus e como isso chegou a se tornar justiça.
Bem, Luciana, essa passagem se refere a Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Deus conduziu Abraão para fora da sua tenda, ele mandou contar as estrelas. Não podendo contar, Deus disse: será assim a tua descendência. De imediato, Abraão creu naquelas palavras, independente da sua situação, lembrando que a sua esposa era estéril e já de idade. Baseado nisso é que o apóstolo Paulo fala sobre Abraão, que Deus provou e o justificou pela fé. Aqui, Luciana, podemos ver quem é justo perante Deus. Justo é aquele que nega o seu pensamento e não olha para si, somente crê na palavra de Deus. No caso de Abraão, por sua condição, era impossível ganhar um filho por suas condições físicas, já que era idoso, tanto ele quanto a sua esposa. Mas diante da palavra de Deus, negou o seu entendimento e aceitou o coração de Deus. Por isso, a Escritura está dizendo: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Para crer em Deus, ele jogou a sua experiência, a sua visão e o seu entendimento.
Certo. Abraão aqui fala da circuncisão e da incircuncisão no versículo 11, que diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Na Bíblia fala que Abraão é o pai da circuncisão, mas quando vemos o versículo acima, dá para entender que é o pai da circuncisão também. Você pode nos esclarecer essa parte?
Bom, Luciano, o correto é falar que Deus estabeleceu como pai da fé, não pai da circuncisão. Nos versículos 11 e 12, as palavras de Paulo explicam que Abraão foi um modelo para todos os que creem receberem a justiça de Deus por meio da fé. Abraão foi justificado, ainda incircunciso, mediante a fé. E recebeu a circuncisão como selo da justiça da fé, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que ele fosse imputado à justiça.
Deve ser por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Em Romanos diz que não enfraqueceu na fé, sendo já de 100 anos, não duvidou e se fortaleceu. Mas em Gênesis não fala de ter tido Ismael após ter coabitado com Agar, a serva de Sara. Isso não foi um ato sem fé? Eu penso que não coincide com o que testifica sobre Abraão em Romanos.
Sim, é verdade. Aquele momento de Abraão não foi um ato de fé. Mas podemos ver com a Bíblia que Deus o justificou não pelas obras, mas sim por sua fé. Deus, quando deu a sua palavra para Abraão, quando ele ainda vivia em Harã, Abraão partiu crendo na palavra. Ah, sim, é verdade, Luciana. Naquele momento de Abraão, não foi um ato de fé. Mas podemos ver com a Bíblia que Deus o justificou não pelas obras. Também teve alguns outros momentos que Abraão usou o método humano. Quando ele teve fome na terra, e ele desceu para o Egito. Também, por duas vezes, ele disse à sua esposa para dizer que ela era sua irmã. Então, mas já podemos ver que o critério de Deus é diferente. Porque não, Abraão, sim, ele enfraqueceu, caiu algumas vezes, mas ele negou seu pensamento e aceitou a palavra de Deus. Então, por isso que Deus o atribuiu como justiça, independente das suas obras. Uma prova disso, quando Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho Isaque, e ele partiu de madrugada, ele nem consultou a sua esposa. Porque ele creu que mesmo que ele, se o filho dele morresse, Deus era capaz de ressuscitar. Então, isso é a grande prova que ele já tinha acreditado na palavra de Deus e assim Deus o justificou como um pai da fé.
Amém, evangelista. Muito legal. Muito bom poder escutar essas histórias da fé sem obras. É uma fé independente de mim e da minha condição. Então, vamos para a próxima pergunta. Disse que a justiça que Abraão obteve não serviu somente para ele, mas para nós também. Poderíamos explicar sobre a justiça de Abraão sendo pai dos judeus e sobre a nossa justiça, nós que somos gentios?
Então, da mesma forma que Abraão recebeu a justiça de Deus por meio da fé, todas as pessoas, independentemente da sua raça, todas que crerem em Jesus Cristo, que morreu por nossas transgressões e pecados, e ressuscitou para nos justificar, Deus atribui a eles também a justiça, independente das obras. Por isso, Paulo afirmou isto, segundo as palavras de Davi, em Romanos 4, do versículo 6 ao 8. Posso ler?
Pode.
E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado.
Ok. Romanos capítulo 4, o que o apóstolo Paulo quis nos transmitir por meio da história de Abraão?
Acredito que ele quis passar esta mensagem, que Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Da mesma forma, todos nós que não conhecemos a lei e tampouco podemos cumprir, mas alcançamos a justiça de Deus por meio da fé, no sacrifício de Jesus Cristo, que lavou os nossos pecados eternamente.
Perfeito, glória a Deus. Sempre nosso ponto final torna-se Jesus Cristo, não é? Bom, evangelista, muito obrigado mais uma vez. Foi um momento muito abençoado em conhecer de um pouquinho mais perto sobre a fé de Abraão por meio de Romanos capítulo 4. Novamente agradeço a você, evangelista, que nos esclareceu detalhadamente sobre a fé de Abraão. Muito obrigada. Com vocês, o coro instrumental tocado Chuvas de Bênçãos. E eu estarei de volta na segunda parte do programa. Estamos na segunda parte da Janela do Coração na Rádio Jerusalém. Isso não é nada. Olá! Faz muito tempo que sofro com os problemas estomacais e tomo medicamentos. Após receber a salvação, comecei a frequentar a igreja e escutei o testemunho do pastor Park que diz: embora esteja doente, estou curado. Ouvi dizer que muitas pessoas foram curadas de suas doenças após ouvir este testemunho. Fico impressionada e também com inveja, mas tenho um pouco de medo deste testemunho. Era muito perigoso porque o estado do seu estômago estava afinado como a finura de um papel. Como ele ganhou coragem para comer kimchi? Sendo sincero, eu não conseguiria fazer isso. Quero ser curado pela fé, mas acho que preciso de coragem. Não sei como fazer. Estamos aqui com a história de uma irmã que deseja obter a verdadeira fé diante dos problemas estomacais. Sinto que essa pessoa deva aprender exatamente sobre a fé por ser um problema com risco de morte também. Estamos aqui hoje com a presença do evangelista Elbert, da Igreja Boa Notícia da Zona Leste, para o aconselhamento espiritual de hoje. Oi, evangelista, tudo bem?
Olá, Luciana, tudo bem? Como que vocês estão?
Estamos aqui com a presença do evangelista Elbert, da Igreja Boa Notícia da Zona Leste, para mais um aconselhamento espiritual. Por favor, evangelista, Nos fale sobre o testemunho, embora esteja doendo, mas eu estou curado.
Bem, dentro da nossa igreja, nós escutamos bastante esse testemunho. Embora esteja doendo, estou curado. Na verdade, nesses últimos anos, eu experimentei esse tipo de testemunho na minha vida também. Porque já há mais ou menos 4 anos, eu comecei a sofrer também do estômago. Igual essa irmã, e também igual o próprio pastor Park. Tendo a úlcera também, sofrendo assim com várias dores. Também cheguei a um tempo onde que eu não conseguia comer nada. Onde que comendo já sentia mal o estômago, né? Tinha vários problemas. E igual essa irmã, eu cheguei a pensar... Nossa, será que minha fé está errada? Porque eu já escutei várias vezes esse testemunho do Pastor Park. Nossa, mesmo doendo, eu estou curado. E eu pensava, tá bom, eu vou crer, mas voltava às dores. Até que eu pude realmente entender o que estava falando aquele testemunho. Não estava falando somente de não estar doendo. O testemunho principal do pastor é dele crer acima da situação que ele estava vivendo. Quando eu pude entender isso, embora, sim, voltou a doença também, eu sentia várias dores no estômago, eu pude trocar o meu coração. A mesmo estando doendo, a verdade é o que a palavra diz. Então, eu estou curado. Muitas vezes voltava a dor, comia e passava mal. Mas o que não mudou foi o meu coração diante da palavra de Deus. Não era a situação mudar, mas o meu coração está firmado na palavra de Deus, independente da situação. Sabe, eu demorei um pouco para poder entender essa parte. Mas depois que eu entendi isso, nossa, o meu coração ele pode ter uma liberdade diante dessa doença. A mesmo que esteja doendo, a verdade é o que a Bíblia diz. O pastor Park, ele, quando ele testemunha sobre essa doença, quando ele fala essa palavra, mesmo doendo, estou curado, ele fala justamente desse coração. Independente da situação, a palavra é a verdade. E eu pude receber isso e tive bastante gratidão em meu coração.
Certo, que legal, evangelista, muito bom. E você, então, também tem esse testemunho de ter sido curado de alguma doença?
Olha, realmente, ganhando esse coração, de crer na palavra acima da situação, até mesmo essa doença da úlcera, nossa, é uma doença assim grave e parece que não tem caminho. Mas, realmente, ganhando força diante da palavra do Senhor, o Senhor fez eu superar essa doença. Às vezes ela volta, sabe? Voltando aquela dor, voltando aquele mal-estar. Mas, mais do que, sabe, ficar preso na doença... Lembrando dessa palavra, nossa, Deus sempre me dá força para poder superar essa doença novamente.
Amém.
Nós sempre podemos superar quando a gente acredita na palavra de Deus.
Amém, muito gracioso. Ai, que bom, evangelista, poder escutar você assim. Mas, evangelista, me explica. Por quê? Por qual motivo nós sentimos mais receio do que outras coisas quando se trata de saúde? Não sei se com você também aconteceu assim, mas é uma parte que pega um pouquinho, né? A gente fica com um certo receio quando é problema de saúde. Você tem essa resposta?
Olha, eu senti isso da pele. Por quê? Sentimos mais receio porque é uma parte delicada, né, a nossa saúde, porque está mexendo diretamente conosco. E quando a nossa saúde não está bem, o nosso humor também não está bem, a gente não consegue pensar direito, não consegue fazer as coisas direito, mexe com tudo. Não é algo fácil de ser negligenciado. Sim, problemas financeiros é algo que mexe com a gente, mas se você deixa ali no canto, não vai afetar as outras áreas da sua vida. É. Ou problemas sentimentais também, tá ali. Mas quando mexe sobre a nossa saúde, mexe com tudo. A gente não consegue trabalhar direito, não consegue fazer as coisas direito, sabe? Às vezes a gente não consegue nem levantar da cama. Por isso, acaba sendo assim, mais receoso a gente superar esse tipo de dificuldade. Mas, da mesma forma que nós podemos superar os problemas financeiros com a palavra, também os outros problemas, crendo na palavra de Deus, também os problemas da saúde, nós podemos superar quando nós confiamos na palavra de Deus acima daquilo que nós conseguimos sentir. Sempre o nosso sentimento vai atrapalhar. Sempre aquilo que nós sentimos vai atrapalhar aquilo que a palavra está querendo dizer aos nossos corações. Da mesma forma como o pecado. As pessoas hoje em dia não conseguem confiar que os seus pecados foram libertos, né, foram pagos, porque estão continuamente vendo a sua pessoa má, vendo que continuamente está pecando. Mas, independente da sua própria pessoa, se nós cremos na palavra de Deus, ela é maior do que até mesmo da nossa fraqueza, da nossa carne. Então, mesmo que nossa, a nossa pessoa seja fraca, a gente caia no pecado, nós podemos dizer que somos justos, por quê? Porque a palavra diz isso. Amém. Também, na nossa saúde, nós podemos superar, independente do que o nosso corpo está dizendo. Porque a palavra diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, nós podemos crer na palavra da mesma maneira.
Fora do corpo, dinheiro não mexe conosco. É, sentimental, a gente vai levando, porém, quando mexe com a saúde, é uma coisa que a gente não consegue tirar com a mão, não tem como resolver, tá dentro da gente. Realmente é uma parte que Deus, eu sinto que Deus permite bastante para poder trabalhar a fé mesmo. Mas é muito bom poder crer, ter essa âncora no coração que a gente pode superar essa dificuldade, somente através da palavra, né? Não tem outra forma.
Verdade.
Bom, diante de um testemunho tão precioso, uns sentem o trabalho de Deus e outros sentem medo. Por que que você acha? Acho que é uma continuação dessa nossa, da pergunta anterior, né? Por é que, evangelista? Uns têm medo, outros sentem, assim como o trabalho de Deus.
Olha, porque não é fácil quando mexe com o nosso corpo. Não é fácil. Principalmente, olha, como nessa doença mesmo, eu pude viver ela, né? E, nossa, é muito difícil você ignorá-la. Por quê? No momento que você coloca qualquer coisa na boca, você já começa a passar mal. Você começa a sentir enjoo, dá vontade de ir no banheiro. E, sabe, causa muitos outros problemas. Até mesmo teve um tempo, quando eu estava mal, né, da úlcera, nossa, nem dormir eu estava conseguindo. Se ficar deitado, doía muito. Sentado, doía muito. Em pé, doía muito. Então, não tinha posição para poder dormir, para poder descansar. Sabe, nesse momento, você falar, olha, supera pela fé, não é fácil. Realmente, para o ser humano, não é algo fácil.
Até dá um pouquinho de raiva, né, evangelista?
Eu senti isso algumas vezes. Eu senti isso.
Ser viva pela fé. Você não tem fé?
Mas sabe, por esse lado é difícil. Se olhar para o lado humano, não tem como. Por isso quando eu falo, olha, você tem que superar isso pela fé. As pessoas sentem um receio, porque está sentindo aquilo, está vivendo aquela dor, sabe? Aquela dor está ali dentro. Mas, Quando a gente ganha o coração de Deus, quando a gente recebe o coração de Deus, não somente a gente percebe algo, mas a gente ganha o coração de Deus que está dentro daquelas palavras. E isso, sabe, nos dá força. Eu mesmo, pude superar essa doença? Como? Confiando, sabe, nas palavras dos servos de Deus. O pastor, ele sempre testemunha isso. Então, ganhando o coração de Deus através desse testemunho, sabe, eu pude ganhar a graça de Deus também para poder superar aquilo. Sim, surge de novo. Mas, porque o meu coração está cheio da palavra, ganhou o coração de Deus, nossa, isso é uma força que eu pude superar. Por isso, tem pessoas que sentem medo, porque ainda não ganhou, ainda não entrou a palavra de Deus em seu coração. Porque entrando o coração de Deus, entra também a fé. A fé, ela não vem por outro jeito. É quando nós ouvimos e ouvimos a palavra de Deus. Ou seja, né, através do testemunho do pastor, como foi falado aqui, ou através da pregação, da comunhão, quando a palavra de Deus entra em nosso coração, nós podemos superar esse medo e, sabe, seguir confiando em Deus.
Nossa, verdade, é verdade, evangelista. A cada momento, Deus descobre, acha uma forma para nos conduzir para a fé mesmo, somente para depositar nele. Isso é... Amém. Depois que aprendemos, é muito grato, mas é muito bom também, porque nós podemos seguir as pegadas desses servos que já passaram por essas dificuldades e podem nos ensinar a como eles ultrapassaram, nós podemos treinar para ultrapassar da mesma forma. Ok, então, evangelista, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu sei que essa semana, a sua semana foi muito corrida, mas você também tirou um tempinho para poder estar conosco aqui na Janela do Coração. Foi muito bom. Nos tirou todas as dúvidas. Agradecemos demais pela sua presença. Até a semana que vem.
Eu que agradeço, Luciana. Até a próxima.
Quanto mais nos distanciamos do roteador de internet, tanto mais o sinal se enfraquece e se desconecta. Quanto mais nos distanciamos da palavra, tanto mais o amor de Deus Pai se apagará do nosso coração, não é? Eu desejo passar mais uma semana na zona de Wi-Fi, onde tem muito sinal do amor de Deus, assim como um filho pequeno brinca à vontade diante de seu pai. Até aqui foi a Janela do Coração e eu sou a Luciana Quevedo. Tenha uma ótima semana. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres,
il m'a délivré de tout péché.
Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne plus rien à faire, la Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne plus rien à faire, la Yahvé m'a libéré. C'est si
je suis dans la joie et la joie. te, il m'ha occhi di tenebre,
il m'ha deliberato più crescere.
Mon papà è fidel, il ne m'abbandonerà jamais. Je ne più che nacre, aia bemare.